Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Nesse vídeo eu vou tratar de um tema extremamente importante, que é o seguinte. Como muitas pessoas modernas são totalmente ignorantes, são totalmente cegas e tão cegas que nem conseguem imaginar que elas podem estar erradas ou que elas são ignorantes em relação a alguma coisa. A pessoa está tão mergulhada no materialismo, tá? Em mentalidade revolucionária, que ela não consegue, assim, de verdade mesmo, ela não tem um conhecimento ínfimo para entender que muitos dos preceitos que ela acredita são completamente falaciosos. E eu vou citar aqui um exemplo muito claro do que aconteceu. Eu recebi um comentário, foi ontem, tá? E esse comentário foi mais para ter um exemplo ilustrativo disso aqui que eu vou falar. Eu recebo comentário do tipo toda hora, tá ok? E vai ser até um exemplo bom para você, tá? Que às vezes é atacado por uma pessoa, você fala, caramba, será que eu sou realmente um burro, um demente? Só que você não entende o que está por trás, tá ok? Especialmente se você é um cara que realmente, tá, tenta se educar. E se educar não é você ler a apostila de preparação para o Enem. Já é um começo, mas mesmo assim, às vezes você tem que desfazer o conhecimento errado que você aprendeu. Essa é a primeira coisa. Então assim, se você quer realmente ter uma base para criticar uma pessoa, especialmente se é uma pessoa que tem um bom conhecimento, cara, não fique se educando com base em apostilinha de Enem. Né? Ah, eu passei aí na universidade e agora eu sei tudo sobre história, geografia, política e filosofia. Pelo amor de Deus, tenha humildade, né? Então eu recebi um comentário, né, que eu vou deixar aqui bem claro para vocês, vou ler para vocês, que foi assim: Nilma, os conselhos sobre comportamento masculino são excelentes, muito obrigado, mas evite falar de política. Eu falei, caramba, pô, faço bastante vídeo de política, eu tento evitar às vezes, por quê? Porque às vezes a pessoa tá lá, ela tem aquela insistência em acreditar em alguma coisa, e eu vou ficar insistindo e deixando o cara nervoso, eu simplesmente às vezes prefiro não tocar em alguns assuntos específicos, né? Mas, por que não tratar do óbvio? Por exemplo, o óbvio pra mim é você entender que a lacração é algo extremamente pernicioso, tóxico e perigoso aos homens e às pessoas de bem. Aí eu quero ver, né, por que eu devo evitar falar de política? Ele falou, você não é bom nisso. Envolve história e pelo que você fala não é o seu forte. É só uma dica. Olha só, se o rapaz tivesse falado que assim, eu não entendo de política, eu reconheço que em alguns aspectos eu realmente não entendo. Por exemplo, discutir política do contemporâneo, o que está acontecendo com o governo Bolsonaro, o que está acontecendo com tal deputado, tal partido, todas essas brigas que existem, assim, eu realmente não tenho essa capacidade técnica, cara. Eu admito, entendeu? E toda vez que eu vou tentar fazer uma análise sobre isso, não vai ser o mesmo tipo de análise que um cara como Olavo faz. Porque ele estudou a vida dele inteira pra isso. Ele é um mestre em ciência política. Eu já falei pra vocês, o que eu estudei até agora foi basicamente, né, muita mitologia, tradições e, em específico, a masculinidade. Né? Isso daí eu reconheço que é o meu gosto, é o que me motiva a realmente ler. Agora, eu sei um pouco de política, especialmente de história. Porque, assim, você estuda os mitos, as tradições, é inevitável que você aprenda algo sobre a história humana. Não só a história do que aconteceu há 100 anos atrás, como eu já disse em outros vídeos meus, né? A pessoa acha que sabe história porque, nossa, eu sei o nome das batalhas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Meu amigo, você tá longe de ter realmente uma, assim, um pilar intelectual para ter uma opinião sobre um acontecimento histórico de uma forma realmente profunda, né? Mas tudo bem, né? Eu quis pensar assim para mim mesmo, olha, eu posso ter errado em alguma coisa, eu posso estar dando opiniões que são totalmente erradas, é importante, né, que eu aprenda, que eu desfaça alguns erros, porque assim, nós somos humanos, cara. É algo que eu sempre tento me relembrar, nós iremos errar, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai, cara, é inevitável. E eu tô assim, de uma forma mais assim, provável cometer esses erros do que um cara que tem o tempo para produzir vídeo, né, para escrever um roteiro. Eu não tenho isso, cara. O meu roteiro é tudo de cabeça. Eu tô falando nesse exato momento aqui na frente do microfone, entendeu? Eu não tenho notas guardadas, nada disso. Referência que eu tenho é da minha cabeça, é de memória. Tanto que às vezes eu cito uma frase, ela é meio errada, não é exatamente o que o autor falou. Por quê? Porque é da minha cabeça. Eu não tenho tempo de preparar um roteiro, não tem alguém que faça isso por mim, entendeu? Porque eu tenho realmente uma carga de trabalho absurda no dia a dia, né? No dia de semana e todo o resto. Então, assim, eu posso ter errado. Aí eu fui e perguntei, ok, onde eu errei? Seja extremamente específico ou é ban, né? Porque nesse meu canal pequeno eu não vou ficar tolerando, né, vermelhadas, né, pessoas que gostam de ficar fazendo aquelas difamaçõezinhas típicas de progressistas, querendo se achar os gênios, não é mesmo? Aí eu falei, tudo bem, me diga onde eu errei. Aí o cara me chegou, vou resumir aqui bem pra você, falou assim, falando apenas em termos materiais barra sociais, que não foi o que eu falei, né, no meu vídeo, os homens estão PUTOs. Falando apenas em termos materiais sociais, já começa por aí, porque eu nunca considero só termos materiais e sociais, mas mesmo assim, vamos continuar. Dizer que a sociedade piorou após a Segunda Guerra, devido à planificação, é desconhecer as melhorias dos índices de IDH. O cara me cita IDH como argumento da primeira para a metade do século XX. O welfare state disseminou-se. Basicamente, né, ele me chegou e falou que assim, eu não sei nada de história, eu não posso comentar sobre nada de política, porque eu não sei que os índices de desenvolvimento humano melhoraram da primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX. Não, um cara desse realmente é assim, é uma pessoa com uma intelectualidade. O que eu falo de um sujeito desse? Eu vou realmente responder isso daqui de uma forma... Eu vou tentar não deixar ser contaminado assim, pela raiva quando eu vi o IDH. Eu não fiquei nervoso quando eu vi a crítica, entre parênteses. Eu fiquei nervoso quando eu vi IDH, meu amigo. A primeira coisa que você, como uma pessoa moderna, deve fazer é o seguinte. Antes de você mencionar IDH, você deveria ter procurado como que o IDH é calculado, quem calcula o IDH... E se você tivesse feito isso, mesmo vendo um artigo da Wikipédia, você perceberia que tem algumas coisas bem estranhas, né? Vamos começar pelo próprio artigo da Wikipédia. Vamos lá, vamos ler a citação. O IDH surge no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Já aí, cara, eu não preciso mais de muita coisa. Mas vamos continuar. E no relatório de desenvolvimento humano. Estes foram criados e lançados pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq em 1990 e teve como objetivo explícito desviar o foco do desenvolvimento da economia e da contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas. Olha que coisa mais linda, né? Já aí, cara, uma pessoa que sabe interpretar a informação, que sabe ler de verdade, já veria o que está por trás de tudo isso. Já está por trás de tudo isso. Quando você usa um termo desses, aprenda, né, no que esse termo é predicado. E aqui nós vemos a clara influência do globalismo. Vocês estão me entendendo? E você vê até o critério de avaliação... Né, índice de educação, longevidade, renda e tudo o resto. Primeiramente, o próprio cálculo, quando ele é feito por organizações do tipo, só uma pessoa muito inocente acha, né, que o cálculo ele é feito de uma forma completamente quantitativa. Não é feito de uma forma meramente quantitativa, né, que um cientista olharia isso e chegaria, nossa, realmente não tem erros, é uma análise factual do que está acontecendo. Não, né? Tem-se a aparência, né, de que é realmente algo muito sério, algo puramente analítico, mas é por intermédio dessa estética, né, cientificista que eles induzem ao erro, que eles induzem as pessoas a algumas políticas públicas que às vezes destroem sociedades. Né? Então a pessoa olha lá o cálculo, às vezes fala, nossa, isso, e não percebe, né, quais políticas públicas são meio que introduzidas por intermédio desse tipo de mentalidade. IDH é algo que você tem que saber para passar no Enem, para passar no vestibular e coisas do tipo. Mas mais importante do que isso é você entender o que está realmente por trás. Se você realmente quer ser uma pessoa que sabe, uma pessoa que vai atrás do conhecimento. E aí o que acontece, né? Eu vou ir até além para responder esse ser aqui. O critério de avaliação, né? Um deles é a longevidade. E esse daqui, cara, primeiramente, é o mais importante. Eu vou começar pela análise não material da coisa, porque é o que eu tenho realmente um pouco mais de conhecimento. Depois eu passo para a parte material. Longevidade, cara. Eles pegam lá quantas pessoas estão vivendo até tal quantidade de anos, qual é a idade média que as pessoas morrem e todo o resto, né? Vamos pegar esse índice, assim dizendo. Olha só, eu sempre pergunto isso às pessoas. O que você preferiria? Viver até os 78 anos de idade, com filhos, netos, bisnetos, uma esposa que você conheceu ainda virgem, você era jovem, que sempre esteve com você, você teve um trabalho decente, né? Você teve tudo o que você gostaria na tua vida em termos transcendentes, assim dizendo, você se sente uma pessoa completa aos seus 78 anos de idade, você preferiria morrer aos 78 anos de idade dessa forma, ou com 88 anos, divorciado, né? Você ganha um monte de dinheiro, mas grande parte você tem que dar para sua ex-esposa já está com outro cara, isso te deixa ressentido, seus filhos nem acabam te dando muita atenção, estão todos muito ocupados, trabalhando igual loucos. Muitas das vezes você vê, se você nunca foi num asilo, cara, vá num asilo, de verdade mesmo. Essa gente que é prepotente e que tem essa confiança absurda na modernidade, de verdade, vocês deveriam ir num asilo uma vez na vida. Muitas das vezes, o pior tipo de ignorância é falta de experiência humana, é falta de contato com a miséria humana. De verdade, você não vê o sofrimento, por exemplo, de idosos que chegam aos 80, 88 anos de idade e os filhos abandonam. Né? Por intermédio, assim, se você olhar só quantitativamente, você fala, não, tá tudo certo aqui, ele tem o que ele precisa, estão, né, pagando para ele, o patrimônio dele é de tanto, né, tantos reais e todo o resto, mas ele tá sozinho, abandonado pelos filhos que não estão nem aí. Os netos ele deve ter visto alguma outra uma vez ou outra, os bisnetos que talvez tenham nascido e não participou de nada disso. Eles muitas vezes são colocados como párias sociais, quase como uma, assim, algo que você queria simplesmente se desfazer, cara. Eu já ouvi relatos de pessoas que falam, ah, graças a Deus que meu avô já foi embora, né? Ele tava sofrendo muito. Tem gente que quase que comemora quando um idoso vai embora, né? É isso que você quer? Esse é o primeiro ponto, cara. O que adianta você ter uma melhora na longevidade quando você, depois dos seus 60, 70 anos de idade, você é tratado literalmente como um lixo? Porque tem pessoa que diz, não, o que importa é o material, cara, nada mais importa. Deixando pra trás algumas coisas extremamente importantes. Tá? Não só isso, vamos além. Tá? O que adianta você viver uma vida completamente desprovida de sentido? Nada do que o cara faz tem um sentido. Ele só faz porque ele tem que fazer. E a única coisa de sentido que ele acha é o absurdo das coisas. Pessoas que muitas vezes ficam totalmente presas no niilismo, na futilidade. O que adianta? O que adianta você viver 10, 20, 30, 40, 50 anos a mais? Eu conheço inúmeros jovens que me disseram de boca aberta, com sinceridade, que assim, cara, não tem nada pra mim nesse mundo. Eu preferiria ter nascido há 1000 anos atrás, morrer numa batalha, mas saber que tudo tem um sentido e um propósito. Saber que minha vida não foi em vão, foi em prol da minha nação, do meu povo, do reino, da religião. Enfim, algo muito maior do que você mesmo, né? E esse é o primeiro ponto. A gente vai para outros critérios, como por exemplo de renda, né? PIB per capita, tudo o resto. Óbvio que isso tem uma influência no que você pode fazer na tua vida, o que você pode fazer, né? Você pode comprar mais coisas e todo o resto. Mas no fundo, cara, eu vou falar pra vocês, né? A gente vê PIB per capita, por exemplo. Você fala, nossa, tem alguns países como, por exemplo, a Suécia, a Noruega, né? Que sim, nossa senhora, você ganha bastante lá, mas o que adianta você ganhar bastante num lugar em que você tem filhos que, de novo, não estão nem aí pra você, você está, assim, repleto de pessoas lacradoras do teu lado que querem destruir a sua tradição. Cara, se eu fosse sueco, eu ia ser uma pessoa tão frustrada, mas com tanta raiva, mas tanta raiva. Você vê o esforço do seu avô, dos seus ancestrais que morreram pela sua terra, que morreram pelo seu povo, sendo deixado tudo para trás, sendo destruído por políticos globalistas. O que adianta, né, você ter realmente o dinheiro para comprar um novo sofá, um novo carrinho, quando aquilo que torna você você, aquilo que torna você quem você é, é destruído de uma proporção cada vez mais rápida? Esse é um ponto extremamente importante. As pessoas falam, só as questões materiais e sociais. Cara, o que está por trás disso? Por trás não, o que está além disso, desculpa aqui, tem uma relevância absurda, absurda. Né? Você vê pessoas que hoje em dia, sim, elas estão pós-graduadas, ganham uma quantidade absurda de dinheiro, vão viver até os 100 e poucos anos, fazem terapia, criogênese, não sei o que lá, tomam hormônio do crescimento, tomam um monte de suplemento para tentar viver até os 120, 130 anos. Aí a pessoa percebe, caramba, eu estou vazio, eu sou fútil, eu não tenho nada, tudo que eu estou fazendo é basicamente para nada, eu não aguento mais, o cara vai e se enforca. Aí você fala, não, eu nunca vi isso acontecer. Eu já conheci casos do tipo. Pessoas que eu já trabalhei fizeram isso. Pessoas que ganhavam muito dinheiro. Milionários eu já vi fazendo isso. Né? Como você explica? Né? Isso não está calculado no IDH? Ou está? Eu, pelo que eu estou vendo aqui, não está. Vamos procurar aqui. Pessoas que tiram sua própria vida. Não está calculado no IDH. Nossa, que absurdo. Né? Pessoas que tomam antidepressivos. Pessoas viciadas em drogas, né? Você vai ter uma medida quantitativa da miséria humana, do niilismo das pessoas, você vai colocar aí algum critério de avaliação? Mas as pessoas falam, não, mas tem alguns critérios, né? alguns índices que são importantes, como por exemplo do índice de educação. É aí que vai ter gente que você separa assim, as pessoas realmente fora daquelas que não têm muito preparo. Você fala índice de educação. Você vê, fala da alfabetização. Não é algo fenomenal? Não é fenomenal que todos estão lendo? Todos têm a oportunidade de abrir um livro e se educar? Não é perfeito isso? Primeiro, a alfabetização, hoje em dia, ela é um mal necessário para as pessoas. Pessoas normais, de forma geral. Porque para você conseguir um emprego que nem é um emprego digno, é um emprego que te dê o necessário para você sobreviver, você geralmente tem que aprender a ler. Apertar um botão, fazer algo do tipo. Né? Responder uma mensagem lá que o seu gerente mandou para você, e você é um pedreiro, até isso hoje em dia é necessário. Você tem que saber escrever. Né? Para você conseguir competir na economia e sobreviver. E ter o mínimo de recurso necessário para você conseguir comprar sua comida, para ter um lar para você morar, e acabou. Agora, o que isso realmente diz a você como humano? Não diz absolutamente nada. Você fala, não, mas olha, hoje em dia você pode ler a Bíblia. Tá, você pode ler a Bíblia e logo depois você lê Nietzsche. E aí você fala, caramba, cara, eu tô completamente perdido. Né? Sim, você pode ler um artigo sobre como você desconstrói a sua masculinidade. O que as pessoas modernas não percebem, estimulados pela, óbvio, pela mentalidade revolucionária. Eu sou um espírito livre e forte, eu posso fazer tudo por eu mesmo. Não preciso, por exemplo, de uma tradição que interpreta a verdade. que interpreta o conhecimento. Eu não preciso de nada disso, eu consigo fazer isso tudo eu sozinho aqui, né? Então, obviamente, seria algo fenomenal que todos estivessem alfabetizados. Só que o que acontece de verdade, né? Primeiro, vou dar um exemplo básico aqui. Vamos pensar que você pegue, assim, escritos dos povos babilônicos. Né? Ou se não, um efeito mais, um exemplo mais concreto, mais razoável. Você lê um livro descrevendo todos os ritos de alguns povos aborígenos. Né? Você vê tudo que eles faziam nos ritos. Né? Você só lê aquilo, tudo que eles faziam. Né? Aí você vai tentar interpretar aquilo. Você vai falar, não, a gente é tudo estúpida. Eles não estão fazendo absolutamente nada. São pessoas que, né, estão fazendo aquelas dancinhas porque é legal fazer a dancinha. Né? A pessoa tem aquele som, por exemplo, você vê alguns povos tradicionais, por exemplo, os japoneses, até mesmo se você vai numa convenção de desenhos japoneses, às vezes, né? Eu fui numa convenção japonesa alguns meses atrás, você vê, eles têm aqueles tambores, eles ficam bum, bum, né? Você acha que eles faziam aquilo porque era bonitinho? Essa é a sua interpretação de uma pessoa moderna. Essa é a sua capacidade de interpretação. Deixando para trás o que está por trás de tudo aquilo. A interpretação são pouquíssimas pessoas que realmente conseguem fazer. Colocar isso de uma forma didática às pessoas normais, né? Às vezes não precisava se fazer por intermédio da escrita. A tradição oral era muito mais forte. Por quê? Bom, primeiro porque a necessidade era sempre presente de ter uma pessoa capaz que pudesse interpretar aquilo. Que estava, assim, imersa na tradição, imersa numa instituição que fazia a interpretação daquilo há séculos. Você não pode chegar na sua prepotência e arrogância e falar, agora eu sei de tudo. Agora eu vou, né, sozinho achar o sentido da minha vida, lendo um monte de autoajuda e achando que tudo vai dar certo. Você se coloca como a sua própria autoridade, detentor de todo o conhecimento humano. Né? É o que mais acontece hoje em dia. É o que mais acontece hoje em dia, na verdade. A pessoa que não tem a humildade para se submeter à hierarquia no conhecimento e faz o quê? No fundo, acaba, né, vivendo uma vida com base em que é dito em livro de autoajuda. Né? Vê um vídeo de... Ah, cara, seja um macho alfa no YouTube. No fundo, é isso que acontece. Né? Porque a pessoa, às vezes, não tem a humildade de reconhecer que, olha, você, sozinho com o seu cérebro, desprovido de um contato com instituições maiores que você mesmo, com uma tradição acima de tudo, você pode ser levado ao erro. Porque nós somos humanos, cara. Entende? Humanos são levados ao erro. Entende? Então, o que isso realmente mostra às pessoas? Que, assim, a alfabetização não diz muito a você como humano. Não te dá uma resposta em relação a quem você é, aonde você pode ir. E eu digo a você, eu digo de uma forma assim genérica, as pessoas normais. Talvez você tenha uma capacidade de leitura absurda. Talvez você realmente goste de filosofia. Talvez você goste de entender sobre os mitos. Talvez você se coloque numa tradição, uma tradição às vezes religiosa ou não, e você realmente se empenha em entender aquilo de uma forma realmente profunda. Mas a maioria das pessoas não vai fazer isso. E o que a leitura diz sobre quem elas são? Nada. Qual o lugar delas no mundo? Não diz absolutamente nada, cara. E essas questões, elas são de extrema importância. Por exemplo, você vai ler um livro que te diz o que fazer com o seu pai idoso. Deve ter existido algo do tipo, cara. Mas, assim, de forma geral, a leitura, né, a alfabetização, não é leitura, a alfabetização como ela existe hoje em dia... Primeiro que cria muito analfabeto funcional, pessoas que não conseguem realmente interpretar textos. Essa é a primeira faceta. E segundo, né, pessoas que mesmo sabendo ler uma coisa aqui ou ali, não conseguem, por intermédio da leitura, responder às verdadeiras perguntas que importam na vida de uma pessoa. O que você deve fazer? Qual é o seu lugar nesse mundo? Onde você veio? Para onde você vai? Entendeu? E muito pelo contrário, por intermédio da leitura... Em leitura aqui eu não digo livro, às vezes, muitas das vezes hoje em dia é post de Facebook, é meme, é coisa do tipo, a pessoa é induzida ao erro, a falácia. Né? A pessoa ela é levada a pensar que o correto é sei lá o que as pessoas mais acreditam hoje em dia. Na verdade, nós viemos de, sei lá, bananas voantes. Daqui a pouco vai chegar num nível de demência dessas, né? Então, assim, de forma geral, essas grandes perguntas não são respondidas. Mas aí a gente vai a um nível além. A gente fala, mas e a análise material e social da coisa, cara? Você não observa, né, que o welfare state ajudou em fazer muita coisa? Né? De novo, as pessoas, elas são, por intermédio até da própria leitura, como eu acabei de falar, são levadas a acreditar em determinados fatos, entre parênteses, que aconteceram somente dentro daquela realidade criada por esses globalistas, de que, nossa, existe um progresso absurdo. É muito fácil, por meios materiais, refutar essa ideia. Olha só, pense, né, na tecnologia que existia em 1850. Compare com 1900, depois de 1900 a 1950. Faça essas comparações. Agora pegue de 1950 a 1970. Pega de 1970 a 1990. 1990 a 2010. 2010 a 2020. Você vai observar que a tecnologia, por mais mirabolante e nova que ela possa parecer, ela não progrediu de verdade. Não na mesma taxa que ela progrediu no passado. Né? Você já deve ter escutado talvez essa frase, né? Que em 1960 nós esperávamos que nós estaríamos com carros voadores e na realidade nós tivemos 140 caracteres do Twitter. Né? Quem colocou isso foi Peter Thiel, um dos maiores venture capitalists, um dos maiores investidores do Vale do Silício. Um cara que realmente é um cara genial. Ele foi, assim, um dos maiores mentores dele. Ele tinha um contato absurdo com René Girard, um filósofo, assim, monstruoso. Talvez alguns de vocês já tenham lido uma coisa dele ou outra. Talvez, na verdade, um ótimo tópico para vídeo. E, assim, você observa que até em termos materiais, isso aqui não vem mais acontecendo, cara. De verdade mesmo, você vê que o progresso científico e tecnológico que vem acontecendo, ele aconteceu apenas em uma esfera da cibernética, dos computadores. E acabou. Aí você fala, não, mas isso aqui é fenomenal e tal, e tal, e tal. Cara, seja honesto, pelo amor de Deus, qual foi o progresso? Tem anúncio no Facebook? Nossa, nós estamos no Facebook, nós temos como nos comunicar, isso e aquilo. Pelo amor de Deus, cara. Os caras estavam... Não sei se aconteceu de verdade, né? Os caras estavam falando em fazer viagens para outros planetas. Você vê o progresso que aconteceu de 1900 a 1945. Você vê que criaram a bomba atômica. Você vê que há 200 anos atrás não existia absolutamente nada. Você vê os próximos 200 anos é uma coisa totalmente decepcionante. Totalmente decepcionante. E até em termos materiais, essas pessoas normais, cara. Elas falam, não, mas olha só o progresso na economia. Veja os números. É igual aquele típico cara lá, o economista keynesiano, falando, olha só, meu, olha só o crescimento econômico, meu amigo. Aí o cara tá vendo? Outro ano grande. Aí no ano que vem, pá, tem o crash econômico que coloca o país numa posição inferior ao boom, entre parênteses, que eles tinham criado. Né? Aquela mentalidade, assim, correlacionista. O cara só consegue ver número. Ai, que bonitinho. Se não tiver, assim, a 5 centímetros de distância do olho do cara, ele não consegue ver. Né? O que mais tem é pessoa assim hoje em dia. Esses caras tendem a ser os mais prepotentes e arrogantes que eu já vi na minha vida. Né? Mesma coisa.
Ai, que absurdo, e tal, né?
Aí você observa que até a própria progressão, o progresso econômico vem diminuindo cada vez mais, né?
Não, é porque tem que ter o progresso humano do negócio.
E desde quando o progresso humano é você cortar pênis de garotinhos e falar que eles são agora garotinhas? Isso é progresso humano? É desenvolvimento humano? Entende? Em 1900, por exemplo, você que era um cara com virilidade, com força, com ambição, você conseguiria ser um grande empreendedor? Você não teria inúmeras burocracias para criar um negócio? Você faria isso com o seu ímpeto, com a sua força, e você conseguiria fazer um negócio porque não existia tanta competição com grandíssimos monopólios que só cresceram por conta de uma economia extremamente planificada, com uma interferência absurda do Estado em algumas economias nacionais, e que, se não fosse o Estado, né, tomando conta dessas atividades nacionais, tá, não é, ah, mas nós estamos protegendo a economia nacional das economias internacionais. Não, é mais o contrário, na verdade. Né? Você protege economias internacionais ferrando as economias locais. Né? Se tem alguma coisa que acontece hoje em dia, não só no Brasil, mas até nos próprios Estados Unidos e outras economias globais, é exatamente isso. Né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa que acontece bastante hoje em dia, estão discutindo bastante, você vê algumas empresas de tecnologia que são absurdamente ricas, né, que compram, basicamente, o governo dos Estados Unidos, primeiro para ter mais imigrantes, tentando diminuir a quantidade de... o valor do salário na economia nacional, mais algumas outras empresas, na verdade, acabam comprando o governo dos Estados Unidos para realmente ir contra os próprios Estados Unidos e acabar favorecendo, na verdade, a China. Existem empresas literalmente fazendo isso, não vou mencionar aqui porque vai saber, né? Mas talvez nós estamos numa delas nesse exato momento, por intermédio do YouTube e Google, né? Só dando aqui um exemplo básico. Mas que existe cada vez mais. Então, assim, de forma geral, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Quando você é dominado por essa arrogância e prepotência, cara. Sabe? E esse comentário que eu recebi me deixou realmente nervoso por conta disso, cara. O que mais me deixa com raiva é gente arrogante e prepotente, né, que acha que sabe tudo, vem falar, ah, você não sabe absolutamente nada, e tenta desmerecer todo o seu trabalho, tudo que você fala, mas na verdade a pessoa não acredita em bosta nenhuma. Acreditar em DH é igual acreditar em Papai Noel. Entendeu? Pior do que Papai Noel. Papai Noel, na verdade, tem um simbolismo gigantesco em várias sociedades, de uma forma ou de outra, ainda tradicionais. Assim como o Coelhinho da Páscoa, né, os contos de fadas. Os contos de fadas, eles têm realmente um valor muito maior, eu nem gosto da palavra valor, né? Eles têm uma importância infinitamente maior do que o conceito de DH. Você pega contos de fadas, eles dão assim, ó, pisão. Entendeu? Ó, pisão. Imbecilidades do tipo criadas por globalistas. Então, assim, se você quer realmente se educar, cara, não querendo, ah, eu quero passar no Enem. Você quer passar no Enem? Leva a sério, por exemplo, que eles falam lá sobre DH, né? Porque, assim, mesmo com um ótimo ministro de educação que nós temos agora, a educação, o sistema educacional no Brasil ainda é dominado, né, pela mentalidade vermelha. Mas, assim, cara, de verdade, se é pra você querer realmente se colocar como uma pessoa que deve ser respeitada e falar, olha, você que tá fazendo isso aqui, você não vale nada, assim, leia mais contos de fadas e leia menos, né, cartilhas da ONU. Eu não vou editar isso daqui porque eu realmente não tenho tempo nesse exato momento, tô atrasado para um evento que eu vou fazer agora, na verdade. Mas, rapazes, é mais ou menos só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Bye, bye.